Atenção, viajantes, passageiros da nave Terra. Partiu espaço sideral!
Lift off of Space Shuttle
Atlantis. Nossa conversa hoje é cósmica, em comunicação intergaláctica com a cientista que olha para os 100 fins do universo para, observando o passado, mirar o futuro. Ela é uma astrofísica extragaláctica, o que quer dizer que seu campo de estudo é tudo que é além de nossa galáxia, nossa linda, lindinha Via Láctea. Quando ela era pequena, era aquela criança cheia de perguntas. Adulta, chegou a respostas incríveis. Em 97, com 34 anos, fez sua primeira grande descoberta. Viu uma estrela explodindo a 53 milhões de anos-luz da Terra. Uma supernova, manja! Depois vieram as bolhas azuis, veio a maior galáxia em espiral do universo, ou pelo menos a maior já registrada pela astronomia. Mas seu grande feito é real, palpável aqui na Terra mesmo. Seria inspiração para muitos jovens, em especial mulheres que querem ser cientistas. A conversa hoje é com a astrônoma e vice-reitora da Catholic University of America, a mulher das estrelas, Duilha de Mello. Alô, controle terrestre, chamando o comandante Duilha. De que lugar do espaço-tempo você fala hoje?
Ô, Vial, tô adorando esse negócio da viagem cósmica aí, muito legal. Nossa, eu tô falando aqui de Washington e o tempo tá bom.
eu tô vendo que tem muitas máquinas do tempo atrás de você, porque cada livro desse é uma máquina do tempo, né?
Exatamente. Então, eu tô falando da Biblioteca Oliveira Lima, da Universidade Católica, e realmente é uma máquina do tempo isso aqui.
Cara, que... Bom, já vi que você não viaja só nos espaços siderais, você viaja no tempo também. A gente vai falar mais dessa biblioteca daqui a pouco, tá? Mas antes, vamos ajudar o público a entender melhor, saber quem é você. Você é uma astrofísica extragaláctica. Quer dizer, isso quer dizer que você só tem olhos para outras galáxias. Você não quer nada com a Via Láctea, com a nossa galaxinha, não, né?
Nada pertinho, só coisa longe.
Bota longe nisso, né?
Eu escolhi, inclusive, porque eu queria coisa longe. Eu escolhi ser astrofísica extragaláctica porque eu queria estudar as galáxias, porque eu na época, né, não achava tão interessante as estrelas da redondeza, os planetas. Eu queria uns negócios assim, bem longe, para entender mesmo a história do universo.
Tipo o quê, assim, Andrômeda?
Como? Andrômeda pertinho.
Andrômeda pertinho, ah.
Andrômeda pertinho. Não, eu... bom, depende de quando na minha carreira, né? Quando eu fiz doutorado, eu observava as galáxias não tão distantes, assim, mas que além de Andrômeda, claro. Então, galáxias que estão a 200, 300 e até 1 milhão de anos-luz, milhares de anos-luz da distância da Terra, né? E hoje em dia, não. Hoje em dia, eu já trabalho com galáxias que estão a bilhões de anos-luz da Terra.
Ou seja, é aquela história de que quando a gente olha para o céu, a gente está vendo o passado?
Isso.
Esses bilhões de anos-luz que significam coisas que aconteceram há bilhões de anos.
Exatamente. E é sempre colocando em perspectiva, né, que o universo tem 13,7 bilhões de anos. Então, com isso, quando a gente está olhando para uma galáxia de, vamos dizer, há 2 bilhões de anos atrás, quer dizer que a luz saiu de lá há 2 bilhões de anos. É que a luz, né, tem uma velocidade finita, né, num universo que é enorme. Então, demora para chegar a luz aqui, né? Por isso que a gente fala que o telescópio é uma máquina do tempo. Porque quando a luz chega no telescópio, ela chegou lá do passado.
Você está vendo uma situação cósmica, estelar, que se houvesse uma equivalência, o nosso planeta nem existia.
Exatamente. Então, e é exatamente nessa época que eu gosto. Eu gosto de 5 bilhões, porque o Sol tem 5 bilhões de anos, 4,5, né? 4,5 e 5 é mais ou menos uma coisa em termos astronômicos.
É só meio bilhão de anos, né, então, de diferença.
Mas, eu gosto de olhar nessa época, por quê? Porque a gente sabe que a nossa estrela nasceu nessa época. Então, eu gostaria de ver o universo na época que o Sol nasceu, não é legal?
Cara, isso é que é nascer do Sol, hein? O resto é conversa, hein? O resto é aurora.
Exatamente.
Vem cá. E essa paixão evidente, né? Tá na tua cara quando você fala, essa paixão pela astronomia, vem de pequena, né?
Vem de pequena. Eu cresci no Rio de Janeiro, né? E o Rio tem aquelas noites iluaradas maravilhosas, né? Então não era nem de ver assim muito as estrelas mesmo. A lua foi uma das coisas que mais me conquistou como criança. Eu adorava olhar uma lua. E também, claro, ver as estrelas. Eu nunca tive telescópio, porque a gente não tinha dinheiro para comprar telescópio, mas eu gostava mesmo de tentar entender por que era do jeito que era o universo, né? E aí tinha missões da NASA, e eu era interessada nisso tudo. Eu achava, assim, um mal barato tentar saber mais, e não tinha muito acesso, né, na época. Lembrando que eu sou antiga...
Mas você não é antiga o suficiente para ter visto a Apollo 11 pousar na Lua.
Pois é, eu deveria ter visto, né? Porque eu sou nascida em 63, a Apollo 11 é 69.
Ah, você tinha seis anos.
Eu não lembro de absolutamente nada. É uma coisa que fico super frustrada com isso de não lembrar. Até porque, Bial, teve mais... Foram 6 missões à Lua, né? A última, a Apollo 17... Foi em 1972. Gente, eu estava na escola, devia saber, né? Não lembro de nada.
Ah, mas mente, inventa uma história,
mas,
Bial, fala que você...
Mas você lembra? Você lembra?
Eu lembro. Eu
pois
lembro.
É, meu
lembro
marido...
Sim.
Meu marido
lembra. Mas eu sou de 58, então eu tinha 11 anos. Eu lembro, não é a memória, mas eu lembro da impressão, da coisa, todo mundo parar e aquela coisa fascinante.
Eu
mas
não
eu
lembro.
Eu também adorava a lua, mas eu era mais chegada à poesia, à lua, poetas, celesteiros, namorados. Você não tinha um romantismo envolvido nessa sua coisa selenita?
Pouco, né? Acho que sim, todo mundo tem. Então, até hoje, né? Eu, meu marido também é astrônomo, a gente namora o tempo inteiro olhando para o céu, né? Então, eu acho que tinha esse lado romântico também, um lado de poesia, mas tinha também um lado da curiosidade. E aí, eu acho que a curiosidade científica que tinha já dentro de mim desde que eu era criança.
Na sua biografia, se ressalta o desejo de seu pai que você apreciasse mais o céu da boca, que você se tornasse dentista. Mas a sua mãe foi responsável por você ingressar, te dar um empurrãozinho para a astronomia. Qual foi a participação dela?
Então, minha mãe, ela tinha assim como missão dela de que todos nós lá em casa fizéssemos faculdade, tivéssemos carreira, fôssemos independentes. Somos duas filhas e dois filhos, né? Então, ela queria que as filhas fossem independentes dos maridos. Então, ela era assim, bem... Porque ela não queria que nós passássemos o que ela estava passando também. Então, ela fez vestibular com os quatro. Essa que é a verdade, né? Ela nos preparava e fazia questão de que nós estudássemos, né? E aí, na hora da escolha da carreira, ela era sempre muito presente também, né? E aí, meu pai tinha essa... Falou, só falta um dentista na família. E aí, a minha mãe me escutou, né? Porque eu queria fazer astronomia. Ela falava, astro quê? Não sei o que é isso. E ela, a gente até não sabe como, descobriu que o curso no Rio de Janeiro era na UFRJ, no Observatório do Valongo, que fica no centro da cidade, e ela me levou lá. Tinha uma coisa, Bial, que era um negócio até que, assim, que me encantou demais, que é um relógio atômico, olha só.
Sim.
Eu tinha
eu
16
acho incrível.
Anos. Eu tinha 16 anos.
Eu lembro a primeira vez que eu vi um relógio atômico também, fiquei louco, assim, que... Escuta, Duílio, eu vou mostrar uma imagem, a imagem de uma explosão que mudou o seu mundo e mudou o mundo todo da astronomia. a explosão de uma estrela captada por você em janeiro de 97. Você estava no Chile.
Ah, então. É a minha querida supernova, né? Então,
é a
gente fala do William. Meu pai falava assim, do William descobriu uma estrela. Eu falei assim, pai, não descobri estrela. Eu vi uma estrela morrer. Então, a supernova, a 1997D, né? Foi lá em janeiro, no Chile, eu estava observando... O que vocês estão vendo em azul é uma galáxia.
Tá.
E é uma galáxia que está a 53 milhões de anos-luz, né? Ou seja, a luz que estava chegando naquela noite tinha saído de lá a 53 milhões de anos, né?
Uhum.
E é uma imagem que, na verdade, não é a imagem da descoberta. Essa imagem é a do dia seguinte da descoberta.
Sei.
Mas ali, aquela setinha está apontando para a supernova mesmo, para a estrela que explodiu.
Mas a supernova, então, não é uma estrela nascendo, é uma estrela morrendo.
Morrendo, isso. É o fim da vida da estrela, é o último suspiro, né? A explosão que é o último suspiro.
Então, por que é que chama supernova?
É, pois é, né? Mas é tudo esses nomes errados do antigo que
não
a gente não se
ser super velha?
Disso. Pois é. Na verdade, não é super velha, né? Porque as estrelas grandonas, elas não vivem bilhões de anos, elas vivem milhões de anos. Então,
sim,
essa estrela aí que explodiu, ela nunca foi uma estrela super velha. E, na
entendi,
verdade, antigamente se achava que era o nascimento, né? Por isso que é o nome supernova. Mas, Bial, o bacana dessa imagem não é nem o que está em azul e nem o que está em... É comparar a setinha com as outras estrelas do campo aí. Você está vendo as outras estrelas?
Uhum.
As outras estrelas são da Via Láctea.
Ah,
então,
a nossa galáxia.
Da nossa galáxia.
Ah.
Então, a gente está vendo aquela estrela que está a 50, que está morrendo, que está a 53 milhões de anos-luz. Ela tem a mesma intensidade de uma estrela aqui da vizinhança que está na frente... Tá aqui,
impressionante!
Na nossa
agora você... Ah,
é, por isso
agora
que é
você me explicou
disso.
O espetacular da história. É realmente impressionante, porque ela está muito, muito, muito mais distante e ela é do mesmo tamanho com o mesmo brilho. Que loucura!
Exatamente, exatamente.
Que loucura!
E
é
aí,
como se um carro passasse por mim com um farol e eu, aqui em São Paulo, no começo da Via Dutra, eu visse o farol do mesmo tamanho de um carro saindo do Rio de Janeiro.
Exatamente.
Que loucura.
E aí, só que um distâncias bem maiores, né, do que
é,
São Paulo.
Um Salvador! Salvador! Belém!
Mas é isso mesmo, é exatamente isso. E aí, o bacana também dessa imagem é que... É, bom, ela foi feita no dia seguinte, né? E no dia anterior, eu não usei esse telescópio dessa imagem. Na verdade, eu usei o que a gente chama de uma buscadora, que é um telescopinho que fica acoplado a um telescopão, que a gente usa para fazer apontamento do telescopão, tá? Então, esse telescopão tem 1,5 metros de diâmetro, tem um espelho lá dentro de 1,5 metros, e o telescopinho, né, sei lá, tem centímetrozinhos, né, pequenininho. E ele fica em cima do telescopão. E aí a gente tem uma câmera que fica acoplada no telescopinho, lá na buscadora, para a gente fazer o apontamento do telescopão. E foi nessa telinha aí que eu descobri a supernova.
Caramba, e você, inclusive, ficou desconfiada se era mesmo a descoberta, se você relutou a bancar que tinha descoberto, só ficou consultando outros colegas, não foi isso? Quando é que você teve assim, a confirmação? É isso mesmo, William, acredita?
Foi quando eu vi essa imagem aí. Porque o que aconteceu foi que eu estava observando lá no telescópio, né? E eu vi que tinha essa coisa estranha. Eu tirei um espectro dessa estrela a mais que estava no campo, né? Porque tá vendo? Tá vendo as estrelas da Via Láctea. De repente, uma estrela a mais.
Aham.
Né?
Aham.
E aí eu vou e passo um instrumento nessa estrela a mais, que é um instrumento que faz a identificação dos elementos químicos da estrela ou da galáxia. No caso, eu estava estudando a galáxia, né? Mas eu não via a galáxia no telescopinho, né? Porque era o outro que ia ver, o grandão, né? Então, no final, eu faço uma decisão de tirar o espectro dessa estrela intrusa ali. E aí, quando eu vejo o espectro, que é de uma estrela que tinha explodido por causa das características lá, as linhas todas espalhadas, que é a característica de explosão, né?
Uhum.
Mas aí, quem que garante que foi a primeira, né? Aí eu falei com um assistente do observatório e ele me disse que, bom, primeiro ele já me deu parabéns. Eu falei, ah, mas que história é essa de parabéns, né? Como é que você sabe que fui eu a primeira a descobrir, né? Aí ele falou, olha, não tenho certeza também, mas amanhã de manhã estará aqui o responsável de supernovas, você pode perguntar para ele, o nome dele é Stefano Benetti, um italiano. E aí, claro que eu não dormi, né? E tem a história do namorado também, você ficou sabendo a história do namorado? Porque
ele estava com você, que coisa mais linda! Um trabalho de amor, chegou. Labor of love!
Não, o namorado chegou, eu já tinha descoberto. Eu estava esperando o vir do telescópio, porque demora alguns minutos, né? Para você integra a luz um tempão, fica observando, assim, 20 minutos, e aí depois ele vai... O computador, né, o software, vai e junta toda a luz e produz a luz final. Então, eu estava nessa espera de produzir a luz final. Mas eu já sabia que tinha um negócio a mais, eu já tinha apontado o negócio lá. Ele chegou para me dar um misto quente, que ele ia dormir. Oh. E falou para mim que ele ia dormir. Eu falei para ele, olha, fica aí mais uns minutos, porque eu acho que eu descobri isso que é novo. Aí ele falou, ah, meu namorado é meu marido hoje, né? Isso tem 25 anos, gente, então a gente já fez boda de prata. O meu marido vira e fala, meu namorado fala assim, ah, você tá de brincadeira. Eu falei, não, espera aí, vamos ver, né? Aí quando veio o negócio, e aí ele foi na biblioteca, trouxe coisa, ninguém dormiu, né? E aí, claro
quando
que eu
quando chega o italiano de manhã?
Ah, quando chega o italiano de manhã, eu vou e levo as coisas que eu tinha, né? E aí ele olha e fala assim, congratulations! Eu falei, que parabéns é esse? Como assim? Como é que você sabe que eu fui a primeira, né? Não tem um catálogo? Eu pedi pra ele. Aí ele virou pra mim e falou assim, I am the catalog. Eu sou o catálogo.
Que onda, o catálogo sou eu. Tipo Luiz XIV, assim, Luiz XV.
Porque ele que era o cara que catalogava os supernovas. Aí, no mundo, já é que caiu a ficha. Eu falei, gente, olha lá, o negócio tá lá mesmo.
Que barato, que emoção. Olha só, aí depois disso você passa a fazer equipe, a fazer parte da equipe do Hubble. Quer dizer, não é nada, não é nada, você começa a participar dos primeiros estudos dos mais profundos campos do universo conhecido ou desconhecido, aí, né, vai saber. Vamos ver um vídeo desse fundo do baú. O ano é 1998, aí você explica o que que a gente está vendo ali. Roda aí, é uma galera.
Tiraram do fundo do baú. Ah, eu ali de cabelo curtinho.
Universe to the north. Now
have taken another core sample of the universe. A gente está vendo o segundo campo profundo tirado pelo Hubble. The new Southern Deep Field provides another opportunity to see. Naquela imagem lá na frente que apareceu, estava o diretor do Hubble. Esse é um dos pesquisadores do Hubble, Harry, grande amigo Harry Ferguson. E ele era o chefe do projeto.
Tiny piece of sky that you're looking at in the Hubble Deep Field North.
Então ele está explicando por que a gente estava fazendo um campo no hemisfério sul, que é essa campanha que eu me juntei em 1998. E é isso aí. Eu fui a primeira pessoa a ver aquela imagem que acabou de aparecer. E aí é o diretor, a Sandra, que é uma colega também, é uma italiana, Sandra Savaglio.
Que onda! Vem cá! Parece que assim... Que nem um jogador de futebol brasileiro quer ir para a seleção, todo cientista quer ir para a NASA trabalhar. É isso tudo mesmo? Assim, a realidade confirma a expectativa?
Eu acho que é até mais, né?
É mesmo, é?
Não, porque eu acho que é além dessa digamos assim, do sonho de trabalhar na NASA e tudo mais. O que a NASA te proporciona é uma rede de pessoas, uma rede de conhecimento, uma rede de tudo, né? Que vai depois, você vai junto com essa rede. Então, é realmente muito impressionante. E eu acho que isso que é o mais legal.
Agora, rapidamente, se é que é possível, mas você já tá craque, você escreve para Super Interessante, você é a maior popularizadora, maior bate o bolão. Então, eu vou te pedir para ser bem direta para explicar... essas descobertas são dois grandes feitos pessoais seus. Primeiro, o que vem a ser as bolhas azuis?
As bolhas azuis é uma das descobertas que eu mais gosto, porque ela é assim, mesmo método científico, né? A gente faz uma previsão, a gente acha um instrumento que vai usar, usa, acha, e manda publicar e muda até como era o conceito que a gente tinha antes do campo, né? Então é assim, galáxias em colisão, né? Quando elas colidem, o gás demora mais para colidir do que as estrelas, ele fica meio arrastado ainda. E aí, nesse processo aí da colisão, o gás que fica lá do lado de fora também produz estrelas. E aí produz uma nova geração de estrelas, que a gente chama de um orfanato de estrelas, porque tá meio no, não está dentro da galáxia, está lá no meio do nada, né? Está lá entre as galáxias. E aí é isso que são as bolhas azuis. São bolhas azuis porque a descoberta é feita com um satélite ultravioleta.
Sim, mas essa descoberta foi um achado teórico seu.
A gente achava que isso deveria acontecer, mas nunca tinha visto. E aí, com esse satélite ultravioleta, a gente detecta. E aí a gente faz uma detecção que aí o Hubble vai, a gente acha as imagens do Hubble daquela região e a gente vê realmente que não é uma bolha, mas que sim, são centenas, e não são milhares de estrelas, não, são centenas de estrelas, por isso que a gente não tinha visto antes, porque são fraquinhas, né?
Um pouquinho, centenas de estrelas. E o que foi essa descoberta de 2013 da maior galáxia em espiral já
Pois
registrada?
é, muito legal, muito legal. Um trabalho com um estudante de doutorado brasileiro também, Rafael Eufrásio. Rafael veio lá do Ceará fazer doutorado aqui com a gente. E eu estava muito engajada nesse negócio das bolhas azuis já, e eu sabia usar muito esse satélite ultravioleta. Aí eu falei para o Rafael, dessa galáxia que eu gostava muito, que era uma galáxia toda distorcida, meio doida assim. Falei assim, Rafael, vamos enfiar tudo quanto é imagem, tudo quanto é telescópio, vamos adicionar tudo. E é difícil de fazer isso, tá, Bel? Super difícil. E aí, vamos ver o que que dá. E aí, quando ele faz isso, a gente vê uma galáxia muito maior do que a gente se dava conta de que ela era. E aí, eu falei para o Rafael, mede. Aí, ele mediu. Quando ele mediu, ela é 5 vezes o tamanho da Via Láctea, o que, em termos astronômicos, é muito grande.
Nobre. Mais uma vez, então, foi uma especulação teórica sua que levou a uma observação que confirmou essa teoria. Ah, eu
Isso.
adoro vocês, vocês cientistas, cara, esse jeito de pensar, que demais. Mas olha só, agora vamos falar desses equipamentos maravilhosos. Você, eu sei que é doida pelo Hubble, mas vou te contar, o James Webb não é brincadeira, não, hein? Olha, eu vou mostrar, por exemplo, imagens do mesmo corpo celeste, da mesma paisagem celeste, fotografada por um e pelo outro, e você explica as diferenças entre elas, tá? Vamos lá, primeiro Deep Field.
Isso, esse aí foi uma das primeiras imagens, né, que usaram para mostrar o quão rápido o James Webb é, que o James Webb fez isso aí rapidamente em minutos, quando o outro demorava horas, né? Mas lembrando também que a imagem do Hubble aí é uma imagem que não é a imagem mais profunda do Hubble, tá? É uma imagem, na verdade, até que é do mesmo campo, mas não é aquela das profundezas, não. Então, tem
Tá.
também que falar isso. Agora, a diferença principal não é nem por causa disso. A diferença principal é que o James Webb é um telescópio infravermelho. Então, ele observa em comprimentos de onda diferente do Hubble. O Hubble vê na luz visível, que nem os nossos olhos, né? E o
Sei.
outro não vê a luz infravermelha. Então, é uma bem diferente.
Vamos ver agora a galáxia do Carretel, Cartwheel Galaxy.
Ah, é linda, né?
Ah,
Então,
olha lá.
isso aí é que eu estudei no meu doutorado. Galáxias em colisão. Galáxia que passa por uma por dentro da outra e faz uma bagunça danada.
Uau, gente!
Incrível, né?
Não, eu fico assim, só não precisa nem entender para apreciar a grandeza pela beleza, né? E essa aqui, essa é uma The Carina Nebula. Nebula em português é nebulosa, né?
Nossa, isso. É linda,
Cadê?
Carina, né? É maravilhosa.
Oh!
É linda, linda. Então, aí, matéria-prima de estrela. Então, estrelas vão se formar a partir daí. Por isso que é importante a
Sei.
gente estudar isso, porque as pessoas falam, ah, para que estudar isso? Gente, vocês não são curiosos para ver como é que o Sol nasceu, não? Como é que o Sol virou um sistema solar? A gente tem que estudar as nebulosas também para poder entender a formação de estrelas, né? Então é muito, muito bonito mesmo.
Então, assim, numa frase, o que que o James Webb pode que o Hubble não pode?
O James Webb vê as galáxias mais distantes que o Hubble não pode.
basicamente, ele enxerga mais longe.
Ele foi, na verdade, ele foi construído para isso, né? Essa é a missão principal. Claro que eu estou puxando um pouquinho de sardinha para o meu campo, né? Porque tem gente que fala, para exoplanetas. Assim, gente, não, isso aí é uma coisa que vocês vieram depois, tá? Porque no início era as profundezas do universo. Aí vocês pegaram carona. Mas os exoplanetas também são importantes, né? Que são os planetas ao redor de outras estrelas. E ele já começou, James Webb já começou a detectar aí umas coisas maravilhosas, que já vai vir um monte mais descoberta. Lembrando que o James Webb tem um ano que está funcionando, que deve funcionar pelo menos mais 4, quem sabe mais até 6, 7.
Escuta, eu acho que esse elogio que você recebeu do reitor da universidade, da sua universidade católica aí, acho que você deve ter pregado na parede, deve ter luzes assim, piscando. Ele falou que você é a Carl Sagan brasileira, pelo trabalho que você faz de tentar corrigir as falhas da nossa sociedade com relação ao ensino de ciência e o estímulo para que os jovens façam ciência. Carl Sagan brasileira é maravilhoso, hein?
Pois é, e eu vou te contar onde que ele falou isso para mim. Aqui em Washington tem um clube que chama Cosmos Club, já ouviu falar?
Não. Nunca tive o prazer de frequentar.
Pois é, quando você vier,
acho que eu seria barrado.
O Tirão tem que ser sócio para entrar. E ele, pois, o reitor, é sócio. Uhum. O reitor é sócio. E nós fomos a um jantar lá e tem uma parede enorme de fotos dos sócios, dos visitantes, das pessoas que foram, tinha uma imagem de Carl Sagan. Aí nós estávamos com outras pessoas, né? Ele vai e fala assim, Duília, vem cá, vem tirar foto perto do Carl Sagan. Você é Carl Sagan no Brasil. E aí eu fiquei muito lisonjeada com o comentário dele, né? E ele já me disse que o dia que eu quiser entrar de sócia para o Cosmo Club, que ele me indica, né? Então, quem sabe um dia desse vai ter uma foto da Duília lá também. Que era um clube só de homens antigamente, tá?
Antes da gente ir para o intervalo, eu vou mostrar algumas imagens feitas pelo seu namorado, pelo seu marido, que é o astrônomo sueco Tommy Wiklund. Ele tem como hobby fotografar o céu, mas ele fotografa o céu de casa, gente, não é? É uma coisa incrível. Vamos lá, primeiro a nebulosa Rosetta.
É lindo mesmo. Deus,
que coisa.
E não é com telescópio não, viu, Bial?
É máquina fotográfica?
É máquina, é tipo uma teleobjetiva, né?
Que louco. Loucura, gente, que loucura. Isso aqui ali, na varanda da casa de vocês, vai lá.
No deck. Que a gente mora em Baltimore, que é uma cidade com poluição luminosa, não é escuro, tem um poste em frente.
E aí o telescópio vai. A nebulosa agora de Orion.
Ah, essa é muito linda. Pois é, gente, então isso aí não é telescópio, tá? É incrível
mesmo.
Meu
Deus, que
incrível. Desenvolve essa técnica, trabalha nos dados e fica isso. É um absurdo.
Escuta, a gente volta já para saber mais um pouco dessa paisagem maravilhosa cósmica atrás, cósmica, mas totalmente feita de papel e tinta, atrás da Duília, que é uma biblioteca, um dos acervos mais raros da história do Brasil, está muito bem guardado lá com ela. A gente volta em instante, vocês vão entender essa história. Estamos de volta com a astrônoma pesquisadora, encantadora professora Duília de Mello, grande nome da ciência brasileira, uma inspiração para todos nós. Então, conta rapidamente para a gente o que é a Biblioteca Oliveira Lima, onde você está agora, que acervo é esse?
Não, a Biblioteca Oliveira Lima, ela vai fazer 100 anos ano que vem, ela já está aqui na universidade há 100 anos. Ela foi uma doação do Manuel e Flora de Oliveira Lima. Manuel foi diplomata, historiador, jornalista, escritor, um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Flora era sua companheira e sua colaboradora. E eles, no fim da carreira dele, que ele se aposentou, ele estava procurando um lugar para sua coleção, que ele era o chamado bibliófilo, um amigo dos livros. E ele resolveu, então, doar para a Universidade Católica. A Universidade Católica o contratou como professor de Direito Internacional na Escola de Direito Canônico. E ele deixou a coleção para a gente. Depois ele não deixou só a coleção, ele deixou tudo. Ele e ela, né, eles fizeram um testamento doando, eles não tinham filhos, eles eram de Pernambuco. E eles deixaram. Ah, vocês estão vendo aqui umas fotinhas de Flora e Manuel ali que eu coloquei. Na verdade, eu coloquei para você, viu, Bial, ali as fotinhas.
Ah, muito obrigado. E eu sei que tem aí um livro raríssimo que fala sobre o descobrimento, que não é a carta de Pero Vaz de Caminha. Eu tenho aqui um facsímile.
É, o livro tá aqui, vou te mostrar. Eu não vou abrir porque a gente tem aberto ele cada vez menos, que ele é
É
de
o próprio
1507. É ele mesmo.
1507.
507. É, o Brasil tinha 7 aninhos, né? E o interessante é que a carta de Pero Vaz de Caminha, ela desapareceu, né? Ela só foi aparecer de novo lá no século XVIII. Mas esse cartógrafo e historiador italiano, Francassano de Montalboldo, ele estava meio que coletando as histórias da navegação pelo mundo, né? E aí ele publica esse livro com várias histórias, e uma das histórias é a história da descoberta do Brasil. Então ele fala, eu tenho aqui uma página bacana também, que fala assim, aliás, gente, isso está tudo digitalizado, vocês podem entrar no portal da Biblioteca Oliveira Lima, que fui eu que fiz, que eu sou muito fã desse portal, que a gente agora é disponível gratuitamente para todos. Eu acho tão bonitinho, porque fala assim, de 23 de abril, que foi o Mercoledì, ou seja, foi uma quarta-feira. Vocês
Uma
sabiam que o
quarta-feira?
Brasil foi descoberto uma quarta-feira? Mas, na verdade, está com a data errada, está escrito 23, né? Então, enfim. E aí ele fala aqui de um horizonte verde com muitas árvores. Ele fala de pessoas de cores morenas. Ele fala de todo os pássaros e papagaios, né? Que na verdade são as araras, né? Devia ter muita arara lá na praia quando chegou a Nau, né? Então devem ter visto as araras,
Que
enfim.
lindo, Duílio. Então, de dia você fica cuidando dessa maravilha e de noite observando os céus, as galáxias mais distantes. Ô, pessoa, que lindo.
Porque tudo, Bial, é esse quebra-cabeça. Eu acho que a biblioteca também tem isso. Eu fico montando os quebra-cabeças aqui. Eu fico tentando entender, por exemplo, essa história de ler esse livro aqui, né? Gente, eu nem sabia que esse livro existia, né? Comecei a
Pois
ler
é.
a curiosidade novamente, né? E tentando entender a nossa história. É uma coisa que eu entendo cada vez mais. É a história do Brasil por causa dos livros que nós temos aqui na biblioteca.
Você me aguarde que eu vou te visitar aí, você vai me mostrar tudo,
Será um
tintim por
prazer.
tintim.
Será um
Querida,
prazer.
muitíssimo obrigado, obrigado por você fazer tudo que você faz pelo Brasil, pelo mundo. Adorei conhecer você. Espero sinceramente conhecer você pessoalmente e essa biblioteca linda. Nossos abraços para o seu parceiro querido, o nosso sueco. E para vocês em casa, mulheres, jovens, meninas e meninos do Brasil, sigam essa estrela. Valeu, tchau. Quer ver mais? Entre no Globoplay.